nós achamos que para haver uma alternativa no país precisamos ter 116 deputados no centro-direita, e significa pelo menos somar CDS e PSD, e dentro desses 116 eu vou trabalhar para ser a primeira escolha, sim. Rui Rio claramente tem uma segunda opção e nós não temos uma segunda opção, e essa é a grande diferença entre nós neste momento do ponto de vista estratégico. Rui Rio imagina que, se não conseguir fazer o tal bloco de centro-direita, então acha preferível libertar o Partido Socialista do PCP do Bloco de Esquerda e fazer um bloco central, apoiando de forma direta num governo ou num parlamento, apoiando o Partido Socialista, e nós achamos que essa não é a solução e não é o que interessa ao país.
Não se imagina numa solução semelhante em que o CDS não está no governo, mas apoia um governo do PSD, pois não?
Eu acho que tudo é possível. Eu acho
até isso,
possível.
Até uma geringonça de direita?
Até isso é possível. Não vejo nenhuma obrigatoriedade do CDS ir para um governo com o PSD, se não sentir que há uma convergência suficiente de matérias que leve a isso. Agora, acho que idealmente devemos ter um governo em conjunto.
É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, O Que Não Faz Chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntarnooffende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. O CDS foi centrista com Freitas do Amaral, europeísta e liberal com Lucas Pires, democrata cristão com Adriano Moreira, populista e eurocético com Manuel Monteiro, conservador com Ribeiro e Castro e eurocético, europeísta, conservador e liberal com Paulo Portas. Até o nome do partido foi balançando na indecisão. Mas a indefinição ideológica não é um exclusivo do CDS. Faz parte da identidade da direita portuguesa renascida num período revolucionário em que a própria afirmação do seu discurso era difícil. Desse assunto já falámos aqui com Adolfo Mesquita Nunes. Tirando a aliança contra a Natura que fez com o PS em 1978, o discurso e a estratégia do CDS têm sido determinados pela sua relação com o PSD. Ao contrário do PCP e mais tarde do Bloco de Esquerda, que sempre mantiveram uma clivagem ideológica com o PS que lhes permitiu afirmarem-se autonomamente, o CDS vive na expectativa de alianças intermitentes com os social-democratas. Mesmo nas autarquias, grande parte da experiência do CDS resulta de alianças com o PSD. Quando estão juntos no governo, não é claro, tirando um ou outro tema de nicho, que o CDS desequilibra política para a direita. Com Passos Coelho, até se sentiu que era uma força moderadora. E depois dos divórcios quase sempre amigáveis, é difícil distinguir o CDS e o PSD. A vantagem política do CDS acaba por ser a sua pequenez, que lhe dá mais maleabilidade tática. Assunção Cristas chegou à liderança do CDS com a suspeita de vir a ser vítima do síndrome Ribeiro e Castro. Uma liderança a prazo, com a sombra do regresso de Paulo Portas, ou pelo menos da sua tutela. Uma jogada de enorme risco, que cedo demais considerei condenado ao fracasso, deu-lhe mais do que oxigênio para sobreviver. Permitiu que o partido entrasse finalmente na fase pós-Portas. Desde o excelente resultado em Lisboa, em que conseguiu pôr o CDS à frente do PSD, Assunção Cristas afirmou-se como a líder quase incontestada do partido. Beneficiou do desleixo de Passos na preparação das autárquicas e de uma péssima candidatura do PSD em Lisboa. E de um PSD que ainda não tinha feito a transição para o novo ciclo político. Só que o país não é Lisboa, as legislativas não são as autárquicas e Rui Rio não é Passos. É nesta nova realidade que a Assunção Cristas terá de se afirmar nas duas próximas eleições. E que o PSD mais virado ao centro terá de provar que há CDS para além da esperança de entrar num governo do PSD.
Queria agradecer a Assunção Cristas por ter aceito o meu convite.
Eu é que agradeço, Daniel, muito obrigada, é um gosto.
E eu começo por uma pergunta de chofre. Como é que se definiria ideologicamente?
Sabe que essa é sempre uma pergunta difícil, porque eu nunca tive essa preocupação na vida. Eu cheguei à política muito tarde, para aquilo que é o comum das pessoas que se interessam por política e que vêm a fazer política numa base profissional. Eu cheguei à política com 32 anos, professora universitária, doutorada, casada, mãe de três filhos.
Sem grande experiência política ou cívica?
Sem experiência política, cívica, talvez um pouco mais, mas sim, muito pouca. E portanto, vivendo aquilo que normalmente todas as pessoas vivem, que é a sua vida, a sua profissão, a sua família, as suas amizades, os seus interesses, os seus gostos, com uma preocupação, se quiser, de intervenção social, mas mais pela via de voluntariado, ligado à igreja, etc, etc. E, portanto, eu nunca tive essa preocupação, apesar de sempre ter votado o CDS, coisa que eu acho que o próprio Paulo Portas não sabia quando me desafiou para entrar para o partido. Eu tinha passado...
Mas consegue encontrar umas balizas onde se for política ideologicamente?
Consigo encontrar, mas...
Porque não é só a afirmação pragmática de soluções,
consigo,
não é?
Daniel, com certeza consigo, e por isso, quando entrei para o CDS, fiz essa reflexão, se fazia sentido ou não entrar para o CDS, e li a carta de princípios do CDS, conhecia, se quiser, o que é a inspiração de fundo da democracia cristã, muito, muito assente na doutrina social da Igreja, na qual eu me revejo muito, e achei que fazia sentido estar no CDS, olhando para questões tão simples quanto um princípio da subsidiariedade na intervenção do Estado, ou questões como uma proteção da propriedade privada, ou papéis do Estado, e, portanto, faz sentido estar aqui. Agora, se me perguntar, mas é mais, que é uma pergunta que me fazem e que me fizeram quando eu fui candidata à liderança do CDS, se é mais democrata cristão, se é mais conservadora, ou se é mais liberal, você... provavelmente eu não saberei responder, porque depende dos temas.
Mas eu, é que isso, exemplo... o CDS é especialmente importante por aquilo que eu disse. O CDS é um partido que tem tido uma grande maleabilidade ideológica, muito dependente dos seus líderes.
É, seja... e se quiser, eu nesse aspecto sou uma líder um bocadinho atípica. Por exemplo, se nós formos para temas como as cotas na política ou a igualdade de género, eu sou bastante minoritária no meu partido e tenho consciência disso. Vou procurando ganhar mais alguns adeptos e acho que vou conseguindo, mas tenho a noção de que há um partido muito mais conservador nessa matéria do que eu própria sou, mas não sinto que tenha enganado ninguém. Expliquei a toda a gente quais eram as minhas posições em relação a um conjunto muito relevante de matérias, e as pessoas sabem.
E matérias económicas, por exemplo, consideras-te uma liberal? Como o Adolfo, por exemplo?
Não sou tão liberal quanto o Adolfo. Embora eu reconheça que é preciso abrir a nossa economia para lá do que ela tem em muitos setores conseguido estar, mas, por exemplo, no governo, e o Daniel referia isso no início, em que o CDS aparecia às vezes como mais moderado do que o próprio...
Considera-se mais moderado que o Passos Coelho,
considera mais moderado que o Passos Coelho em vários pontos. Eu lembro, por exemplo, que uma das empresas públicas que eu tinha na minha alçada era a Companhia das Lesírias, e da guerra que tive mais que uma vez com o Ministro das Finanças de então, porque ele achava que nós devíamos vender a Companhia das Lesírias, e eu achava que não, e encontrava muitos argumentos para se manter na esfera do Estado.
Ao CTT.
Não estava na minha alçada. Não estava na minha alçada. Mas para dar alguns exemplos concretos em que eu achei que, de facto, não era tão liberal quanto alguma ala do PSD. Mas eu acho que a nossa economia não se desenvolve sem abrir, não estou a pensar propriamente em setores Estado ou não Estado, mas estou a pensar nos setores normais e naturais da atividade económica privada, onde muitas vezes há muitos entraves, e eu aí alinho muito com o Adolfo, sim.
Como disse, sua atividade política, com pouca atividade política, podemos mesmo dizer que chegou à liderança do CDS, comparativamente com outros líderes.
Sim, com muito pouca. Eu tive 2 anos deputada, entre 2009 e 2011.
Tanto parecido com a outra mulher, que é a líder de um partido, que é a Catarina Martins, que chega...
Chegámos ao mesmo tempo ao Parlamento, em 2009.
Exatamente. E a minha pergunta é uma curiosidade, ou seja, que as duas mulheres líderes de partidos tenham um percurso desse ponto de vista semelhante.
Sim, muito paralelo, sim.
Um bocadinho fora da política. Não acha que... que a prejudica na liderança ter tão poucos anos de militância partidária?
Prejudicar eu acho que não. Agora, que eu sinto que isto tem vantagens e desvantagens, claramente.
Quais são as vantagens e desvantagens?
As vantagens são que eu sinto-me bastante mais próxima do comum das pessoas que eleitor. Não vive a política e não respira política no dia-a-dia. Eu lembro-me muito bem de estar na faculdade de Direito, que aliás até era bastante politizada, mas eu não me interessava muito por aí, embora me interessasse em discutir política com amigos, mas não de forma organizada e não para nenhum partido. E, por exemplo, a minha mãe dava-me alguns raspanetes por dizer que eu não sabia quem eram os ministros de todas as pastas e achava isto uma vergonha e uma desatenção imensa a tudo o que se passava no país. A maior parte das pessoas não sabem quem são os ministros das várias pastas, estão nas suas vidas, nas suas preocupações quotidianas e, de facto, a política é uma coisa muito mais afastada do que aquilo que nós imaginamos.
É que
portanto, nesse sentido, acho que há uma proximidade maior àquilo que é a vivência quotidiana e as preocupações quotidianas do comum das pessoas que têm as suas vidas fora da política. O que prejudica é não ter a experiência e, sobretudo, a memória política suficiente, não diria suficiente, mas alargada, acho que suficiente tenho, mas não tenho alargada, até para compreender questões internas, muitas vezes eu dou por mim a não
perceber... Ou para perceber que há coisas que não estão a acontecer pela primeira vez...
Sim,
ou...
e às vezes dou por mim a não perceber porque é que a pessoa A e a pessoa B têm sempre ali algum problema, depois alguém me conta, diz, oh, Sonsão, isso é de um tempo da juventude partidária, no ano tal disputaram não sei o quê, ficaram em lados opostos e isso determinou depois um determinado enquadramento que tem episódios seguintes.
Quando chegou a líder da sociedade, achava que o fantasma de Paulo Portas iria pairar sobre si, achávamos todos. Ainda o sente no ar ou não?
Eu nunca achei isso, Daniel, para ser completamente honesta. As pessoas faziam muito essa pergunta e eu percebo a pertinência da pergunta,
até porque
obviamente.
Havia um caso, até porque não só pela importância e relevância política de Paulo Portas, evidentemente, no CDS e não só, mas porque havia o caso
do antecedente Ribeiro e Castro, claro. E eu percebia bem essa pergunta, mas eu nunca senti isso. Porque, na verdade, eu vim, porque o Paulo Portas me desafiou, vim para o CDS porque ele me desafiou, fiz uma série de coisas porque ele me convidou, verdade é essa, e eu sempre tive um bom relacionamento com mas ele, mas sempre tive um relacionamento de completa frontalidade e honestidade.
Não se considera uma discípula de Paulo Portas?
Não, de todo. Aprendi muito com ele e certamente ainda terei muito a aprender, mas sempre disse o que achava, sempre o confrontei com as coisas que achava que nós estávamos a fazer bem ou mal, nunca tive pudor nisso, e eu acho que o facto de ter vindo de fora me garantiu esse espaço de grande sempre lealdade e cooperação, mas também de grande frontalidade e de capacidade de criticar e de divergir quando achava que devia divergir. E, portanto, nunca senti que esse fantasma, esse tipo de fantasma pudesse pairar, até porque nós somos pessoas tão diferentes de pessoalmente, de percurso de vida, de forma de estar, que eu acho que isso não iria acontecer, nunca achei que fosse acontecer.
Ter concluído a Câmara Municipal de Lisboa foi o que lhe deu-lhe uma enorme vitória e foi, evidentemente, uma mudança na sua... A sua liderança no CDS, pelo menos visto de fora, é assim que parece. Ou seja, a sua liderança passou a ser olhada de uma forma diferente, pelo extraordinário resultado que teve em Lisboa. Concorreu por causa disso e não pensa que isso foi uma instrumentalização, que a sua candidatura em Lisboa foi uma instrumentalização dos lisboetas?
Não, de forma nenhuma.
Ou seja, ninguém acredita que a Associação Cristas queria ser presidente da Câmara.
Mas mal, eu disse isso muitas vezes na campanha. E continuo a dizer que seria possível ser Presidente da Câmara e liderar do CDS, como um Primeiro-Ministro é líder do seu partido normalmente, como
diferente.
Jorge Sampaio foi Presidente da Câmara e líder do Partido Socialista.
Como sabe, não durou muito tempo.
Como nós temos novidade à esquerda com este governo das Esquerdas Unidas, e nunca tínhamos tido.
Mas não acha que instrumentalizou as
lisboetas para
conseguir uma vitória nacional?
E eu acho que poderia haver uma novidade também aqui à direita sem problema nenhum. E sabe que eu gosto muito da novidade e gosto muito, num certo sentido, do risco e de pensar em coisas novas. Aí eu sou muito pouco conservadora. E, portanto, acho que era possível e continuo a achar que é possível pensar de maneira diferente nessa matéria. Se eu tivesse sido eleita Presidente da Câmara de Lisboa, continuaria certamente líder do CDS Presidente da Câmara de Lisboa.
Mas o seu principal objetivo foi uma vitória eleitoral a nível nacional, ou seja, foi
não.
Ficar à frente do PSD.
O meu principal objetivo era conquistar a Câmara, sabendo que não havendo para o domínio autárquico, aquilo que existe no domínio nacional e que neste momento está de resto de Estado com esta solução de governo, seria obviamente muitíssimo difícil. Agora, eu achava e continuo a achar que ser Presidente de Câmara é uma coisa muitíssimo interessante. Ganhei essa percepção de forma clara quando estive no Governo, quando percebi como é que em contextos iguais com as mesmas oportunidades e as mesmas dificuldades. E eu estou a falar da agricultura, onde os presidentes de Câmara não têm grandes funções, não é uma área de intervenção direta de presidentes de Câmara, e vi presidentes de Câmara a fazer um trabalho maravilhoso, a puxarem pelos seus conselhos, a ajudarem à dinamização económica, e outros ao lado que não faziam absolutamente nada com as mesmas dificuldades e com as mesmas oportunidades. E, portanto, passei a respeitar muito o poder autárquico, eu não tinha nenhuma experiência, estou agora a ganhar experiência autárquica, eu vou às reuniões de Câmara,
tenho que lhe dizer, de um líder do CDS que pôs um cartaz a dizer eu fico e depois não ficou sequer como vereador.
Pois, ele foi
para o governo. É crítica em relação a essa escolha.
Ele foi para o governo. E, portanto,
seguramente houve várias pessoas que lhe lembraram, quando disse que ficaria.
E eu disse a todas as pessoas de forma muito clara e transparente: eu ficarei naturalmente como vereadora da oposição, se não ganhar a Câmara, coisa que era previsível, obviamente, eu sou muito realista nisto, acho que devemos trabalhar com muita ambição, mas também com muito realismo, e portanto sempre respondi a essa pergunta: ficarei como vereadora da oposição, de resto acabei por ficar e estou como vereadora líder da oposição, porque o CDS tornou-se a segunda força mais votada em Lisboa. E tenho ido às reuniões. Eu acho que se nós olharmos para a contabilidade, fiz-me substituir menos vezes do que o próprio presidente Fernando Medina até agora.
Eu informei-me, dizem que vai às reuniões, eu informei-me antes de vir aqui.
Vou com gosto.
Pensa que a liderança do Rui Rio, e agora vamos entrar no tema da nossa conversa principal, pensa que a liderança do Rui Rio lhe dá mais espaço à direita, ou seja, que diferença há entre o PSD e o CDS hoje? Nós conseguimos perceber uma diferença que até era um pouco estranha com o CDS e o PSD de Passos Coelho.
Em que em muitos CDS, pontos nós estávamos mais à esquerda.
Vamos pôr aqui aspas nisto, mas pelo menos em questões podiam, pelo menos na linguagem estavam.
Pois, e estávamos.
Não acho que estivessem, mas deixamos isso para depois.
Estávamos e deixe-me dizer uma coisa, eu estive do lado da negociação, se quiser, do programa de governo, quando se fez a aliança para a governação e depois a seguir daí nasceu o programa de governo, e houve vários pontos que foram discutidos aprofundadamente e textos concertados para ficarem nesse programa conjunto e depois serviram durante o tempo da governação.
E sentiu que o CDS estava...
Olha, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos ou na RTP, por exemplo, só para dar dois exemplos.
Pois não, há noutros, mas a gente falará de outros mais lá para o fim, onde talvez a coisa não seja bem assim. Mas, antes de chegarmos aí, houve uma mudança política, entretanto, no PSD, se quisermos simplificar, porque eu acho isto tudo um pouco de simplificações, Rui Rio corresponde, vamos pôr a coisa assim, é uma guinada, uma mudança estratégica do PSD mais para o centro.
Sim, mais uma versão Bloco Central.
Pronto, e com um discurso muito diferente, por exemplo, em questões económicas e sociais, um discurso muito diferente de Passos Coelho, até quase em antítese ao discurso de Passos Coelho, se acha que o CDS ganha espaço político com esta nova solução no PSD?
Olha, eu acho que o CDS está a fazer um caminho diferente, no sentido em que nós claramente procuramos trabalhar de uma forma que não seja de acantonamento em nichos, que era uma coisa que me perguntavam muito, agora que vem, quais vão ser os temas do CDS, quais são os nichos do CDS. Nós não queremos ser um partido de nichos.
O CDS pegava-se mesmo em nichos eleitorais.
Exatamente, em nichos eleitorais, em nichos temáticos, e nós não queremos ser um partido de nichos. Dois, também não queremos ser um partido que só se define por contraposição ao PSD. Nós queremos ser um partido que olha para o país, olha para as preocupações das pessoas no seu quotidiano e que encontra respostas, certo, naturalmente inspiradas naquilo que é a nossa visão e a nossa, se quiser, o nosso substrato doutrinário, mas aí também com matizes variadas, o que também mostra que é um partido plural e que está a crescer, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais.
Isso é a resposta correta. Cada vez mais. Mas não deixa de estar a competir eleitoralmente
com o
PSD.
Daniel, sim, é verdade.
E que não há de ser só por uma questão de... Ou seja, a diferença do eleitorado de direita não há de ser só de quem é o líder que mais gosta. Tem que haver diferenças políticas.
Claro, nós estamos a competir para sermos a alternativa mais forte no centro-direita em Portugal.
Está a dizer que o objetivo é ultrapassar o PSD?
A grande casa do centro-direita em Portugal, eu acho que ficaria muito bem se fosse o CDS e não qualquer outro partido. Dir-me-á, isso é muito difícil.
Fiz uma pergunta, está a dizer que quer ficar eleitoralmente à frente do PSD.
Eu quero dizer que nós achamos que para haver uma alternativa no país precisamos ter 116 deputados no centro-direita, e significa pelo menos somar CDS e PSD, e dentro desses 116 eu vou trabalhar para ser a primeira escolha, sim. Com certeza. Dir-me-á, é muito difícil? É. É impossível? Talvez. Mas eu acho que isso é o que faz sentido para o nosso país.
Mas não
é
para isso que eu vou trabalhar.
E deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Esta coisa de termos que nos estar sempre a distinguir ou às diferenças em relação a outro partido, como se nós precisássemos nos recortar pela negativa, não é a nossa visão. E repare, em Lisboa, nós tirámos dois vereadores ao PS e um ao PSD.
É diferente.
Dois, é diferente.
Estamos a falar de uma eleição autárquica, onde as questões
político-ideológicas
existindo são menos relevantes na leitura até dos próprios eleitores.
Sim, mas tem
há eleitores de esquerda que conseguem votar em partidos de direita e o contrário, muito mais facilmente as autárquicas
do que outras.
E com razão, porque apesar de tudo. A minha pergunta é, eu não estou a pedir,
mas está subjacente, mas está subjacente a essa pergunta, Daniel.
O Bloco e o PCP também se afirmam em relação ao PS, o PS também se afirma em relação ao PSD, o PSD em relação ao PS. É natural que a política também vive de fronteiras, não é? Não é a única coisa que interessa, mas também vive de fronteiras.
Com certeza.
E eu queria perceber onde é que considera que há uma fronteira entre si e Rui Rio. Já nem sequer estou a falar entre o CDS e o PSD. Entre a Associação Cristas e Rui Rio.
Daniel, eu percebo a sua pergunta, a minha resposta...
Eu queria perceber a sua resposta.
A minha resposta, obviamente, que se tem que enquadrar dentro de um relacionamento que é positivo e de cooperação e de colaboração no passado com o PSD e no futuro eu espero que assim seja também, com uma relação de forças diferente daquela que tem sido até agora.
Mas acha, por exemplo, que o Rio se virou
demasiado ao centro? Agora, eu acho que o Rio tem um plano... do ponto de vista de estratégia política, que não é o plano do CDS.
E qual é esse plano? Qual
o
é essa plano, diferença?
O plano é, no CDS, nós vemos uma alternativa de centro-direita para a governação do país.
A criação de um bloco de direita,
direita de
um
centro,
bocadinho, um
de
bocadinho centro em espelho direita, com o que António Costa fez.
E como de resto o CDS e o PSD fizeram várias vezes no passado. Achamos que essa é a alternativa que faz sentido para o país, é a alternativa que faz sentido a este governo das esquerdas. Rui Rio, claramente, tem uma segunda opção, e nós não temos uma segunda opção, e essa é a grande diferença entre nós, neste momento, do ponto de vista estratégico. Rui Rio imagina que se não conseguir fazer o tal bloco de centro-direita, então acha preferível libertar o Partido Socialista do PCP do Bloco de Esquerda e fazer um bloco central, apoiando de forma direta num governo ou num parlamento, apoiando o Partido Socialista, e nós achamos que essa não é a solução e não é o que interessa ao país e não é aquilo que, numa perspectiva de futuro, mais interessa a Portugal. E o que é que nós achamos? Achamos que é preciso uma alternativa não socialista, é preciso uma alternativa que confie mais nas pessoas, nas empresas, que entenda que é possível a iniciativa privada ser, lá está, mais livre e com isso ser multiplicadora de criação de emprego e de bom emprego.
Acho que o Rio é pouco
etc,
liberal.
Etc, etc, etc. Eu ainda não percebi exatamente o que é que ele é, com toda a franqueza, porque eu vejo muito zigue-zague em muitas matérias. Aliás, aqui no Parlamento nós vemos isso frequentemente, a mudança de posições do PSC, frequentemente. Eu ainda não percebi exatamente todos os pontos. O que eu lhe posso dizer é que nós temos consistência num conjunto muito alargado de temas, estamos a trabalhar outros que são muito importantes, saúde à cabeça, e onde vamos ter uma alternativa muito firme do ponto de vista político e de estratégia política.
O que é que isso quer dizer, uma alternativa muito firme na área?
Quer dizer, uma alternativa em relação àquilo que existe neste momento, que é uma depauperação imensa do Serviço Nacional de Saúde e dos Cuidados de Saúde, e nós estamos a trabalhar ao nível do nosso gabinete de
há muito tempo. Uma maior privatização do Serviço Nacional de Saúde.
Não, é num processo.
Ou aquela proposta que fez de alargar a ADSE, que é a mesma coisa, é uma privatização do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho, aliás, uma proposta
inteligente
que foi virar as posições da esquerda contra ela própria, e aliás, absolutamente justa nessa matéria.
Eu acho que num sistema ideal.
Eu sou contra a ADSE, portanto.
Daniel, num sistema ideal, eu acho que a ADSE devia ser para todos os portugueses e devia financiar.
Portanto, defende um seguro privado. É disso que estamos a
Daniel,
falar. Um
seguro público.
Ou seja,
público.
É um seguro, não, em vez do Serviço Nacional de Saúde,
não.
É um seguro público que trabalha com privados.
Não.
Que tem como fornecedor do Serviço Nacional de Saúde,
não,
em grande parte, privado.
Não necessariamente. Também, mas não só, não necessariamente.
Que é um bocadinho o sistema americano
e é o sistema alemão, e é o sistema alemão também, mas não necessariamente, porque eu acho que um seguro para todas as pessoas, e público e pago com dinheiro público para as pessoas que obviamente não têm recursos para o pagarem por si próprias, pode ser uma forma de ajudar a sustentar e a financiar o próprio Serviço Nacional de Saúde.
Quando puxei por isto, é porque achei uma proposta interessante, aliás, na altura elogiei pela coerência, não evidentemente pela proposta com a qual discordo.
Sim, imagino.
Não, quando digo a coerência, significa porque a posição incoerente nesta matéria é da esquerda. A da esquerda que continua a defender a ADSE, mesmo que a gente perceba que a ADSE não pode acabar de um dia para o outro, isso é outro debate, e pegou nessa contradição da ADSE para conseguir ter uma posição coerente em relação à direita.
Sim,
que eu acho que é de privatização de serviços.
Mas eu acho que não é, mas eu aí discordo. Eu acho
que, aliás, é muito semelhante ao que defende para as escolas, e para os colégios.
Daniel,
ou seja, para que o Estado seja um financiador do sistema privado de educação.
Eu acho que o Estado não precisa de ser um financiador exclusivo, no sentido em que não presta nada e só financia. Eu não tenho essa visão, porque de resto acho que não se escreve uma folha em branco e, portanto, nós temos um sistema montado, em alguns casos a funcionar bem, em muitos casos, infelizmente, a funcionar muito mal na área da saúde, e eu acho que o que é bom deve naturalmente ser muito preservado. O que eu acho é que há um problema sério de sustentabilidade financeira, nós andamos a trabalhar sobre isso há muito tempo e traremos um modelo todo feito. Mas para perceber qual é o meu pensamento, não quer dizer que depois de todos os estudos técnicos nós possamos apresentar isto tal qual assim, eu quero fazer esta ressalva, porque há gente que sabe muito mais do que eu dentro do CDS e independentes que estão a ajudar nesta matéria, que estão a trabalhar, e eu não me quero antecipar essas conclusões, mas se quiser, aquilo que eu acho é que nós temos um SNS que precisa de ter qualidade e sustentabilidade financeira, coisa que não tem neste momento e está de rastros, e neste governo está pior do que aquilo que estava, e uma forma de o ajudar a sustentar pode ser perfeitamente através de um seguro tipo ADSE para todas as pessoas, e que obviamente paga o serviço também ao SNS quando as pessoas vão ao SNS.
E ao privado.
Se eu tiver um seguro de saúde, portanto, eu tenho a ADSE, sou funcionário público, sou professor universitário.
O que defende é um sistema misto e não um sistema de Serviço Nacional de Saúde público.
Em que existe um sistema em que existe um Serviço Nacional de Saúde que faz parte de um Sistema Nacional de Saúde e onde, por exemplo, eu com a minha ADSE posso ir a um hospital do SNS e, obviamente, a ADSE também paga a esse hospital do SNS, como posso ir ao outro lado e pagar do outro lado.
Que há um lado terceiro, que é ter o CDS a explicar às pessoas de esquerda porque é que é errado defender o SNS, a ADSE. Não.
Sim, pronto, isso é o seu ponto.
Não, que é incoerente, quando eu estou a dizer que é incoerente.
A ADSE é um sistema que os funcionários públicos têm,
existe, porque é anterior ao próprio Serviço Nacional de Saúde,
que é
também
anterior
tem a sua
próprio,
história.
Tem a sua história, mas de facto pode funcionar de uma maneira diferente, ajudando, e quem fala na ADSE fala nos seguros privados, ajudando a introduzir equidade no sistema, a introduzir justiça no sistema e a trazer sustentabilidade,
e ponto de vista,
e a trazer sustentabilidade financeira.
Qualquer coisa semelhante.
O cheque ensino, não, enquanto tal, não, nós não temos resultados sustentáveis e comparáveis e bons que nos possam permitir dizer isso. Mas eu sustento.
O cheque ensino significa o Estado.
Mas eu sustento. Dá a liberdade. Mas sustento uma liberdade de escolha na saúde, como sustento na educação, com certeza, com o Estado a dizer quais são os conteúdos, isso seria outro tema, mas com o Estado a dizer quais são os conteúdos e quais são, o que é o mínimo que qualquer pessoa em Portugal tem que aprender e tem que saber na escola, e o que é que precisa de ter como mínimo denominador comum para nós existirmos enquanto país, enquanto sociedade equilibrada, coesa.
Voltamos à relação com o PSD. Imagino que se lhe perguntasse, imagina governar com o Rui Rio, imagina ser Primeiro-Ministro, agora imaginando que o mais provável, pelo menos agora olhando para as sondagens, não vamos fazer futurologia,
o PSD. Sabe que nós no CDS temos uma vacinação partida em relação às sondagens.
Mas há limites, não é? As sondagens não se costumam enganar, em tanto que neste momento o CDS pudesse ser o partido mais votado.
Aqui em Lisboa enganaram-se bastante.
Deram todos. Mas votações aproximadas, nós não estamos a falar neste momento de nenhuma sondagem, não há votações minimamente aproximadas. Portanto, imaginando que o PSD, que a direita tem maioria, o que olhando para o sistema eleitoral português implica o PSD ficar em primeiro, ou seja, é mais fácil o Partido Socialista não ficar em primeiro e a esquerda tem maioria do que o PSD não ficar em primeiro.
Foi a solução que ficou,
Mas pode acontecer, a divisão ser tal entre o PSD e o CDS, que o PSD não fica em primeiro. E a direita tem maioria, imagina-se num governo liderado por Rui Rio, do que conhece hoje do Rui Rio.
Eu acho que é preciso fazermos um caminho do ponto de vista de...
Infelizmente não há grande entendimento.
Eu acho que é preciso fazermos um caminho do ponto de vista de afinamento de temas, de prioridades, de grandes questões em várias áreas da governação. E o que eu tenho dito sempre é que é perfeitamente possível fazer-se esse caminho, mas neste momento nós estamos numa fase em que cada partido, e eu acho que bem, e nós convergimos, eu e a Rui Rio convergimos nessa matéria, que o que faz sentido para o centro-direita é cada partido afirmar-se por si, e depois haverá certamente um momento de diálogo e de convergência. Eu tenho dito desde sempre que acho possível, pela nossa história, pelo aquilo que também tem sido a história, o CDS governou com o Rui Rio no Porto, teve um vice-presidente da Câmara do Porto durante 12 anos,
mas, e as coisas correram,
correram bem, portanto, é possível. Agora, eu acho que é preciso muita discussão e muito afinamento de temas, sim.
Mas
é preciso percebermos o que é que Rui Rio pensa em relação a um conjunto muito relevante de matérias.
Mas olhando para o pouco que vamos sabendo, percebemos que parece haver aqui alguma incompatibilidade, ou seja, porque Rui Rio, agora não falo do PSD no seu conjunto, até porque nós não percebemos o que é que vai ser o PSD de Rui Rio, porque o grupo parlamentar do PSD ainda é muito marcado para aqueles que não apoiaram o Rui Rio internamente, mas não estamos aqui para falar da vida interna do PSD. O que nós percebemos é que temos um PSD muito mais liberal que o CDS, ou um líder do PSD muito mais liberal que o CDS em matéria de costumes,
sim.
E muito menos liberal que o CDS em matéria económica e social, o que torna um entendimento bastante mais difícil do que foi no passado, aliás porque Passos Coelho partilhava com vocês, aliás para surpresa de muita gente, porque mudou em matéria de costumes, ele mudou de posição, ele tinha umas e passou a ter outras, havia um entendimento nas duas áreas, ou seja, pelo menos vamos pôr que é uma coisa um pouco mais desafiante, para pôr a coisa de uma forma simpática, um diálogo entre o CDS e o PSD neste momento.
Será certamente um diálogo interessante, profundo e desafiante. Agora, eu diria que bastante mais fácil do que aquele que o Partido Socialista teve que manter com o Bloco de Esquerda ou com o PCP. E, portanto, eu não creio que haja clivagens tão profundas quanto aquelas que existem atualmente entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda.
Não se imagina numa solução semelhante em que o CDS não está no governo, mas apoia um governo do PSD, pois não?
Eu acho que tudo é possível. Eu acho que
até
é
isso,
possível.
Até uma geringonça de direita?
Até isso é possível, não vejo nenhuma obrigatoriedade do CDS ir para um governo com o PSD, se não sentir que há uma convergência suficiente de matérias que levem a isso. Agora, acho que idealmente devemos ter um governo em conjunto, com certeza que sim, mas acho que é preciso perceber muito bem quais são as circunstâncias para que isso aconteça.
Desse ponto de vista, a geringonça... foi excelente para o CDS.
A geringonça trouxe, e eu não gosto de utilizar o termo, nunca o uso publicamente.
Eu uso.
Agora fui atrás de si.
Eu uso.
Mas eu falo sempre.
Acho que a direita fez um grande favor à esquerda ao dar
simplificou.
Um nome.
Simplificou.
Foi o
Vasco Luís de Valente. E o Paulo Portas depois usou.
Criaram um nome que a esquerda tinha que dizer uma
batizou,
coisa.
Batizou,
tinha que dizer uma coisa complicadíssima e passou a ser.
Mas eu prefiro falar das esquerdas unidas e das esquerdas encostadas.
Sim, pois é, mãe,
a verdade,
é mais antipático.
A verdade é que esta solução abriu muitas portas para o CDS.
Sim.
A primeira foi mostrar que o voto útil acabou. E nós fomos sempre penalizados ao longo da nossa história pelo imenso desejo de que alguém ficasse em primeiro lugar para garantir que esse era o primeiro-ministro. Eu recordo muito bem da campanha em 2011, em que o CDS estava bem, estava a crescer, na rua as pessoas dizíamos gostamos muito de vocês, e eu sou eleita pelo Distrito de Leiria, e as pessoas gostavam, e eu tinha estado apenas 2 anos no Parlamento, e já me conheciam, e tudo muito bem, e o Paulo Portas, etc. E chegou à última semana da campanha eleitoral, e eu passei a ouvir isto. Nós já percebemos que vocês vão para lá os dois juntos, agora o que é importante é tirar de lá o Sócrates. E eu percebi que a nossa margem de crescimento e a vontade de mudança não ia ser canalizada para o CDS, ia ser canalizada para o PSD, e isso aconteceu. Acho que hoje é mais justo e é mais livre, o voto é mais livre, as pessoas podem votar.
Mas não foi isso que disseram quando a geringonça se formou?
O
CDS não, foi muito crítico dizer, e falou de ilegitimidade.
Sim, eu por acaso nunca falei disso, nunca utilizei essa palavra, mas vou-lhe dizer, fomos muito críticos por uma razão muito simples, porque as pessoas não podiam contar com esta solução, porque houve de facto
muitas pessoas... Por acaso, eu acho que António Costa o disse várias vezes durante a campanha.
Acho que as pessoas ficaram muito enganadas, ele levantou um bocadinho o véu e foi muito criticado por nós na última semana de campanha eleitoral, e imediatamente, nomeadamente o Partido Comunista, mas também António Costa, vieram dizer, lá estão os da direita a levantar o papão da esquerda e o papão dos comunistas, e isso não é verdade, isso não vai acontecer, recordo muito bem disto. E, portanto, davam no cravo, outra na ferradura.
Mas, como sabe, o que dizem as sondagens é que o eleitorado de esquerda, do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda, está bastante satisfeito com esta solução, gosta desta solução, portanto, não se sentiu traída por esta solução.
Mas vou dizer que muitas pessoas se sentiram enganadas, traídas. Muitas pessoas, eu acho, que votaram, por exemplo, com protesto, não no Partido Socialista, mas no Bloco de Esquerda, e hoje não voltarão a votar. E acho que isso acontece. Sobretudo não havia uma experiência, as pessoas tinham na cabeça esta ideia de que para se governar e para ser primeiro-ministro é preciso ficar em primeiro lugar, e nós, CDS, sofremos muito disso quando nos diziam gostamos muito de vocês, mas vocês nunca lá chegam, e portanto, se queremos uma mudança, vamos votar no PSD. Eu acho que isso acabou, e portanto dá-nos essa margem.
Tem defendido, como defendeu há pouco, e tem defendido, e isso até foi motivo de algumas piadas quando defendeu que o CDS poderia liderar o PSD, percebe que é uma coisa que não parece plausível, e não se pode dizer que é o mesmo em Lisboa. Havia várias pessoas que em Lisboa disseram que era possível o CDS ter ultrapassado o PSD, era possível, por vantagem do CDS, que teve uma líder do partido a concorrer, que é sempre uma vantagem, até uma vantagem mediática, não é? Porque a Associação Cristã teve mais cobertura noticiosa que o Presidente da Câmara, que o atual Presidente da Câmara, que venceu, ficou a pouco da maioria absoluta.
Isso eu não sabia.
Teve mais cobertura mediática, teve mais tempo de cobertura noticiosa, porque é normal, porque era líder do partido. E porque a candidatura, sem nenhum desprimor para a pessoa em causa, a candidatura do PSD foi trapalhona, foi má, demorou muito tempo a aparecer, correu tudo mal no PSD. E havia muitas pessoas que diziam que esse risco existia. Não há ninguém neste momento, a não ser a própria Associação Cristas, que ponha a possibilidade de ser
essa. Não, eu não digo isso. Daniel, e a coisa mais engraçada é quando me perguntavam na campanha eleitoral se o objetivo era passar o PSD, eu dizia sempre que não, que o objetivo era ganhar a Câmara e derrotar Fernando Medina. E se hoje me perguntam se o objetivo é ultrapassar o PSD, eu também lhe digo que não. O objetivo é crescer o mais que nós pudermos.
Mas acredita que isso é uma possibilidade? O mais que nós pudermos. Isso pode vir a acontecer?
Não, não é uma questão de acreditar ou deixar de acreditar, não é isso que me move. Não é isso que me move. Eu acho que nós devemos trabalhar intensamente para crescer o mais que nós pudermos, olhando em frente e não olhando para o lado.
Qual seria a diferença para a direita portuguesa?
O meu adversário não é o PSD. O PSD é
seu concorrente.
É quando muito um aliado neste processo de derrotar as esquerdas.
E até
é um aliado para derrotar as esquerdas.
É aí que tendem a ir buscar mais votos.
Não, eu devo
foi
dizer
aí
quando
que
eu gostava.
Votos em Lisboa.
Não, engana-se. Não é verdade, Daniel. Nós tirámos, Daniel, nós tirámos dois vereadores a Fernando Medina. Nós tirámos dois vereadores a Fernando Medina e um vereador ao PSD.
Então, a partir do princípio que o Bloco de Esquerda também tirou um vereador ao Medina.
Também, o Medina perdeu 3. Dois para o CDS, um para o Bloco de Esquerda. E o PSD perdeu um para o CDS.
Como sabe, não é assim que as transferências de votos acontecem.
Portanto, não é verdade.
Podemos dizer que
não é verdade que o CDS tenha crescido em Lisboa à conta do PSD, cresceu mais à conta do Partido Socialista do que à conta do PSD. Verdade é essa. Nós tirámos dois vereadores ao PSD, ao PS, a Fernando Medina, e um ao PSD. O meu maior desafio é ir buscar pessoas e votos onde se calhar eles não existiam antes. Ir buscar a abstenção, ir buscar a outra área mais socialistas que não gostem desta versão das esquerdas
encostadas. Qual seria a diferença da direita,
etc,
uma
etc.
direita liderada? Vamos agora partir desse princípio, que há de ser um objetivo, e é um objetivo aliás legítimo, que qualquer partido queira liderar o seu campo político. Qual seria a diferença de uma direita liderada pelo CDS do que tem sido sempre uma direita liderada pelo PSD?
Olhe, seria uma direita que traria para cima da mesa temas que para nós são muito importantes e que para os outros partidos, apesar de os verbalizarem como importantes, nós não vemos consistência de ação nesse sentido. Por exemplo, a questão demográfica seria central, por exemplo, a questão do território e do interior seria ou será central, por exemplo, a questão da oportunidade da nova economia, da economia digital, é central, numa perspectiva não só que eu acho que é esta que o Partido Socialista tem, que é de, Partido Socialista e esquerdas, que é de acalcular os riscos, mas numa dupla perspectiva de acalcular os riscos, mas de trazer oportunidades. Oportunidades que eu acho que são transformadoras positivamente, por exemplo, para termos novas formas de trabalho, mais flexíveis, aproveitando as formas de trabalhar à distância que nos ajudem até a conciliar com outras dimensões da nossa vida que são mais importantes do que a vida do trabalho, porque eu continuo a acreditar que não é o homem que é feito para o trabalho e é o inverso, e portanto...
No entanto, isso não bate certo com as vossas posições em leis laborais.
Bate.
Uma das coisas que
sempre não bate certo, por exemplo, é este governo nem sequer se dignar em regulamentar o teletrabalho da administração pública, agora, que é uma coisa que nos podia ajudar, por exemplo, a ter uma conciliação trabalho-família bastante mais eficaz.
Exclusivamente em relação a este governo, como não se quer afirmar só em relação ao PSD, é uma coisa que eu sempre estranhei no CDS, que fala muito de políticas de natalidade, fala imenso de apoio à família.
E apresentamos medidas para isso.
E depois, quando chega à lei laboral, ignora que a coisa mais importante, quer para a natalidade, quer para a vida familiar, é alguma segurança no trabalho. E aí passa a achar que as pessoas podem viver numa completa precariedade.
Não, isso não é verdade, Daniel.
Eu acho que há uma contradição entre a política, entre o que vocês defendem para a vida laboral e o que defendem para a vida da família.
Eu não sei, claro
que as mulheres não trabalham.
Não é de todo a minha posição, aliás, eu...
Bem, sei, por isso mesmo, a contradição ainda é mais clara.
Antes de sequer de estar na política, eu lembro de ser adolescente e já ter esta guerra com o meu pai, sempre achei que as mulheres devem poder fazer tudo, trabalhar, ter filhos, ter família.
E isso implica segurança no trabalho.
E isso implica trabalho, antes de mais. Antes da segurança no trabalho, implica ter trabalho. Mercados de trabalho.
Tem a ver uma coisa que se chama previsibilidade.
Daniel, mercados de trabalho mais ágeis e mais flexíveis significam que pode não haver tanta segurança, e eu sou a favor, obviamente, de alguma segurança. Pode não haver tanta segurança, mas se houver a segurança de que no dia a seguir eu tenho outro trabalho tão bom ou se calhar melhor do que aquele que eu tinha anteriormente, eu estarei tranquila. E se souber que se isso não existir, eu tenho uma rede de proteção social que me apoia nessa transição, então eu também estou garantida e tranquila.
Certo, sem direitos muito relativamente fortes dos trabalhadores, é difícil, por exemplo, uma mulher decidir engravidar sem saber que vai perder o emprego.
É sobretudo difícil quando se olhar para uma criança como um encargo da mulher e não como um encargo também do homem.
Não, eu estou a falar da gravidez. Eu falo exclusivamente da gravidez, que é uma coisa...
Mas, Daniel,
porquê? É um encargo que o homem não pode ter.
Gravidez porquê? Porque depois a seguir vem a criança que nasce, não só o tempo da gravidez, mas depois a seguir vem... E essa é incontornável, não é? Mas depois a seguir vem a criança que nasce e depois é preciso ir ao hospital e é preciso ir à escola e é preciso... E é a mulher que vai a isso.
Há um lado muito difícil para mim de compreender sempre no CDS, que é como é que casam a doutrina social da Igreja com as políticas liberais que defendem na economia. Parece haver uma contradição insanável nessa posição.
Eu não acho que haja uma contradição insanável. O que eu acho é
que... Aliás, como ouvimos, o Papa não é um defensor das vossas posições em matéria económica e social.
Mas é certamente defensor de muitas outras, como, por exemplo, o princípio da subsidiariedade, que sugere uma liberdade de escolha na educação, por exemplo.
Sim. Isso interessa à Igreja, sim.
Não, interessa à Igreja, eu acho que interessa a todos. Mas... O que nós achamos e o que eu acho é que, de facto, um mercado laboral a funcionar bem, com uma proteção social a funcionar bem, são garantias certamente melhores de prosperidade económica e por isso, por essa via de segurança para as pessoas, do que um mercado muito atado, que no limite leva a que não apareçam as oportunidades para as pessoas poderem progredir na sua vida. E o problema que nós assistimos é esse, é que às vezes, por boas intenções, eu aqui não acho que haja vilões de um lado e do outro lado os bem-intencionados, eu acho que todos têm boas intenções, mas por boas intenções nós, porventura, fechamos demasiado um mercado que depois não nos permite ter as tais estradas e as tais oportunidades para que as pessoas sim progridam na vida e sim tenham mais condições para terem os filhos que querem e para fazerem a vida que podem e que ambicionam ter legitimamente. Portanto, eu acho que mais liberdade por um lado e mais proteção social por outro conseguem ter melhores resultados do que aquilo que nós temos hoje em dia.
Queria falar das próximas eleições. Nós falamos todos muito das legislativas, mas as próximas eleições são as eleições europeias. Vocês já anunciaram o vosso candidato.
Já anunciámos quatro.
Sim, mas o cabeça de lista, que é, como sabemos, tem tradicionalmente um grande... As coisas concentram-se muito no cabeça de lista. Pensa que Nuno Melo é a pessoa para um partido que está a tentar... Já sei que acha que não está a competir com o PSD, mas eleitoralmente não há nada a fazer, está mesmo também...
Vamos a competir com todos.
Com todos, mas evidentemente a vizinhança é sempre
mais... E sobretudo a desafiar a abstenção.
Sim, mas isso é, todos os partidos acham isso, mas depois a verdade é que têm um partido ao lado, o qual partilham mais eleitorado flutuante. Acha que Nuno Melo é o candidato que mais facilmente consegue ir buscar, que é um candidato associado, vamos pôr assim, a um discurso mais agressivo do CDS? É o candidato, e agressivo não no sentido de assertivo, mas mais marcado, vamos pôr assim, do CDS? É o candidato ideal em vésperas legislativas para conseguir conquistar eleitorado ao PS?
Eu acho que o Melo tem grandes qualidades, lá está, de assertividade, de afirmatividade em relação a pontos muito importantes.
E é visto como radical por muitas pessoas, fora do CDS.
Com certeza que muitas pessoas acharão que ele é radical.
Mais
muitas
do
pessoas,
que Assunção Cristas.
Com muitas pessoas, se calhar, também acharão que eu sou radical em alguns temas e não em relação a outros. E isso eu acho que as pessoas não são preto ou branco, têm muitas tonalidades cinzentas e de todas as cores.
São um candidato apelativo para pessoas que não são do CDS.
Eu acho que ele é um candidato muito afirmativo, que é uma voz sempre acutilante na Europa, e eu acho que nós precisamos disso. Para além disso, eu acho que ele não vai sozinho. O nosso objetivo é passarmos de um para dois. Nós temos o Luís Pedro Mota Soares, a Raquel Vaz Pinto e o Vasco Weinberg, e eu olho sempre às coisas numa lógica de equipa, e por isso eu acho que a nossa lista é suficientemente diversificada e plural para podermos, de facto, convencer pessoas que eventualmente não votariam no CDS, mas de resto posso dizer que o Nuno Melo em 2009 teve um belíssimo resultado, e elegemos na altura dois eurodeputados.
Se a área do CDS sempre foi volúvel, é na área europeia. É a área onde é mais difícil apanhar o CDS, ou seja, saber onde é que exatamente ele está.
O CDS é europeísta convicto desde a primeira hora, da fundação do PPE, depois teve ali um momento de deriva.
Muito longo, uma deriva da qual participou Paulo Portas, é importante dizer que não foi uma deriva.
Depois mudou.
É quase sempre apresentada como uma deriva de Manuel Monteiro, e isso é injusto para Manuel Monteiro, que aliás não sei se já se inscreveu no CDS ou não se inscreveu no CDS outra vez. Pronto, isto é uma pequena provocação que não me vai responder. O CDS abandonou o ceticismo em relação à Europa, a dado momento teve-o e representou esse ceticismo. Isto é a opinião minha, o tempo até veio dar razão.
Sim, na altura da votação de Maastricht, em que achávamos que deveria haver um referendo.
E eu acho que o tempo até veio dar razão a esse CDS cético, mais do que ele tinha na altura. Ou seja, o tempo veio confirmar algumas das coisas que o CDS levantou, que nem é, muitas delas não são o meu ponto de vista, mas vieram confirmar alguns entorces democráticos da União Europeia e que Portugal até os sentiu de forma mais forte. Não pensa que, por não... Mesmo que isto do euroceticismo e do europeísmo é sempre uma questão de graus, não é? Ser eurocético não obriga a ser, obviamente, contra a existência da União Europeia ou contra a União Europeia. Que o CDS abandonou, deixou muito eleitorado de direita sem representação. Ou seja, nós encontramos em muitos partidos que não de extrema-direita, que não, portanto, partidos dentro do espaço democrático, por essa Europa fora, posições eurocéticas, que não são anti-europeístas, mas são no Partido Conservador, no Partido Inglês, que entretanto aconteceu o que aconteceu. Sim, mas noutros países, posições pelo menos cautelosas em relação à Europa. E não faria sentido que o CDS representasse esse eleitorado que existe em Portugal, à direita,
Daniel,
o deixasse totalmente órfão, sem qualquer representação política, no espectro político português.
Eu não sei se pode dizer que não tem qualquer representação. Eu acho que o CDS representa e deve representar uma visão de europeísmo convicto, mas ao mesmo tempo de grande exigência em relação à Europa. E a grande exigência, eu acho que se traduz muitas vezes em coisas simples que influenciam o nosso quotidiano, e eu volto àquilo que interessa às pessoas e ao seu dia-a-dia, que eu acho que é o mais importante, e que nós continuamos a perceber que não estão resolvidas. Ou seja, eu acho muito mais interessante nós discutirmos, por exemplo, porque é que nós ainda não temos uma união bancária a funcionar, porque é que uma empresa em Portugal não tem a mesma taxa de juros, se tiver as mesmas condições de capitais, etc.
Imagina qual é o preço disso, não é?
Do que...
Foi o preço que pagámos tudo o resto, é que deixamos de decidir cá qualquer coisa que tenha a ver com política bancária.
Ó, Daniel, mas infelizmente nós neste momento já temos uma coisa muito estranha, que é decisões tomadas na Europa e depois custos arcados nacionalmente.
Certo.
E portanto, eu acho que então, se é assim, é preciso levar isto até ao limite e completar as coisas. Completar as coisas passa por garantir que uma empresa, uma boa empresa com um bom projeto em Portugal, tem o mesmo acesso ao financiamento como uma empresa situada em França ou na Alemanha ou em Itália. E quando eu falo de ser exigente em relação à Europa, é também ser exigente em relação a estes pontos que estão ditos e que estão falados,
a União Bancária vai ser determinada por Berlim, não vai ser determinada por Portugal.
Mas que não são concretizados.
Não?
Pois eu sei, mas eu acho que esse é um ponto, e aliás eu sempre que tenho oportunidade não deixo de o marcar, marco sempre, como por exemplo, em relação a outro ponto absolutamente crítico, que tem a ver com as questões das ligações energéticas, como é que é possível que nós estejamos num mercado único e que não haja a ligação Transpirineus a funcionar, e nós que temos sol em excesso e que temos vento muitas vezes em excesso...
E porquê é que acha que é possível?
Não consigamos exportar essa energia, que além do mais, do ponto de vista da segurança energética europeia, faz muito mais sentido, porque nos liberta um bocadinho da Rússia. Portanto, são estas matérias em concreto que têm a ver com o dia-a-dia do nosso país, que eu acho que nós temos que ser muito exigentes na Europa e devemos chamar sempre à colação.
Às sabendo vezes mais, que o nosso peso é muito pequeno na Europa.
Sabendo que o nosso peso é muito
e,
pequeno.
E portanto que em princípio no fim vamos perder.
Não necessariamente. Eu acho que nós no fim podemos ganhar se soubermos trabalhar com muita intensidade, com muito foco.
Acha que isso é sermos, sermos... Uma das coisas que me espanta no europeísmo é porque ele tem uma visão um bocadinho naif e ingênua das correlações de forças. A história prova que as coisas, não é assim que as coisas funcionam, ou seja, que quem tem peso usa o peso que tem, quem tem poder usa o poder que tem, e por isso os países tendem a pôr-se em alianças nas quais podem realmente ter poder.
Sim, e nós temos a capacidade e devemos ter a criatividade de encontrarmos as alianças para fazer valer as nossas ideias, e eu acho que isso é possível, e posso-lhe dar vários exemplos da área que eu tutelei na minha governação, de coisas que foi possível por iniciativa do CDS termos pela primeira vez e que nunca tinham acontecido. Olha, um regime de transição entre fundos comunitários que levou a que não tivesse havido interrupção nenhuma no financiamento aos projetos da agricultura, ou por exemplo, conseguimos financiar a conclusão da Alqueva com fundos estruturais e que não com fundos de agricultura, coisas impensáveis e impossíveis, e nós conseguimos com muito trabalho de formiguinha, com muito trabalho de aliança, com criatividade, trazendo as coisas para cima da mesa, ter os aliados certos. Estamos portanto, eu percebo bem esse ponto e senti-o muitas vezes na pele, como é evidente, mas acho que em muitos tópicos não é um destino irreversível, é preciso trabalhar para que não seja, e encontrar as fórmulas certas.
Estamos a aproximar do fim, eu queria ir à sua governação no instantinho, não é à sua especificamente, é também à sua, mas é à do CDS em geral. Sua principal marca política como ministra, pelo menos a que conhecemos, claro que há de ter sido outras, foi, está muito ligada à lei do arrendamento, tem sido bastante criticada por isso. Para além de uma crise de habitação, com uma pressão incomportável sobre as rendas, é responsabilizada pelo fim dos contratos de pessoas por desconhecimento de aderirem a um novo sistema, porque na realidade funciona na prática como uma autorização tácita por não resposta à carta, ficando muito atentificado neste momento muitas pessoas numa situação dramática. Pessoas que não sabiam que estavam a aderir a um novo sistema e que perdiam basicamente o contrato que tinham anteriormente e que julgavam estar em vigor. Não se sente responsável por estes dramas humanos?
Olha, Daniel, duas coisas. Primeiro, a lei foi feita numa altura e num contexto muito diferente do contexto atual. E aquilo que eu tenho dito sempre é para problemas novos, soluções novas. Daniel falou da grande pressão, a grande pressão urbanística, a grande pressão do investimento imobiliário não existia em 2011. Em 2011 nós estávamos numa profunda recessão, com o imobiliário profundamente parado, em queda brutal, com centros da cidade de Lisboa e do Porto perfeitamente debilitados do ponto de vista não só do edificado, mas também do tecido humano, das pessoas que lá habitavam, porque iam saindo e não havia gente a habitar aqueles centros, portanto, uma população profundamente envelhecida, e tudo isso era preciso tratar, além de que...
Mas as pessoas ficaram vulneráveis por situações que poderiam ser novas,
Daniel,
não é?
Eu nem vou explorar essa parte. A reforma do arrendamento estava inscrita no memorando da Troika pelo Partido Socialista, 6 meses para ser feita e sem nenhuma proteção para os contratos antigos.
Pelo Partido Socialista, pelo PSD e pelo CDS, que assinaram os três o memorando.
Não, senhora, pelo Partido Socialista que assinou o memorando e que negociou o memorando, e CDS e PSD apenas assinaram uma carta de conforto, porque senão não vinha o dinheiro para o país. E, portanto, uma atitude patriótica.
Eu ainda me lembro do PSD dizer que tinha mais coisas lá suas do que o Partido Socialista.
É bom dizer,
Daniel. O PSD e o CDS defenderam aquele memorando e depois puseram-se de fora.
Não, Daniel. Deixe-me dizer-lhe isso, para ser totalmente clara, e eu estive nas reuniões com a Troika nessa altura.
Sim.
O memorando foi negociado pelo Partido Socialista, que na altura estava no governo, José Sócrates.
Sim.
Foi fechado por José Sócrates. E a Troika o que disse foi: se não houver uma carta de conforto do PS e do CDS, o dinheiro não chega a Portugal. E portanto, aquilo que o CDS disse foi: com certeza, para que o dinheiro chegue a Portugal, nós dizemos que se lá formos, certamente teremos cumprido o memorando, porque era uma condição sine qua non. Agora, isto não significa que tenhamos uma adesão total ao memorando. Aliás, em várias coisas tentámos mudar alguma coisa. Nesta também, porque não havia lá nenhuma cláusula que protegesse os contratos mais antigos.
Faz uma avaliação negativa.
Deixe-me concluir. Não havia nenhuma proteção para os contratos mais antigos. E aquilo que eu consegui negociar com a Troika foi um período de transição de 5 anos e uma cláusula de proteção para as pessoas mais idosas e para as pessoas com carência económica.
Mas
e foi
assim?
Aprovado, espere, e foi aprovado no anterior governo um subsídio de renda, que este governo entendeu não aplicar, porque não quis aplicar dinheiro a esse subsídio de renda.
O que diz Fernando Medina é que vocês nem sequer foram juntando o dinheiro que era suposto juntar ao longo desses anos para chegar aos 250
milhões.
Daniel,
isso é uma conversa... peço imensa desculpa, da maior demagogia que há.
Vocês decidiram que esse dinheiro existia,
não,
mas não trataram dele.
Não, decidiram que esse dinheiro existia, Daniel, é muito simples. Esse dinheiro é inscrito no Orçamento de Estado à medida que é necessário. Os contratos não acabam todos não ao mesmo tempo. Para já era preciso 5 anos e depois nem todos os contratos entraram ou tiveram objeto de negociação durante esses 5 anos. Havia muitos contratos antigos que ainda não tinham tido nenhuma relação, ou seja, o período transitório de 5 anos para cada contrato ainda não tinha sequer começado. E, obviamente, que há opções políticas a fazer. Nós teríamos juntado o Orçamento de Estado as verbas necessárias para o subsídio de renda. Este governo preferiu devolver 350 milhões de euros no IVA da restauração. Portanto, são opções, o dinheiro que deixou de estar e poderia estar canalizado para outro aspecto. Agora, deixe-me só concluir este ponto. Muito daquilo que hoje é dito e que é assacado à minha lei não tem nada a ver com a minha lei. Ponto 1.
Mas esta coisa que eu referi especificamente tem a ver com a sua lei.
Espera.
De resto, as pessoas receberam cartas.
Deixe-me só, já lá vou. De resto, muitos contratos que terminam, são contratos posteriores a 1990, não são contratos
anteriores a 1990.
E são contratos que de repente toda a gente diz a culpa é da lei aprovada naquele governo.
Os contratos anteriores a 1990.
Os contratos anteriores a 1990 que tenham sido objeto, lá está, de situações em que as pessoas porventura não se aperceberam, padecem de um erro. Isto é passível de ser resolvido judicialmente ou através de um mecanismo extrajudicial. Eu já tive a oportunidade de dizer a uma colega sua, a Fernanda Câncio, de dizer, se eu estivesse no governo, já teria criado um mecanismo para perceber todos estes casos de erro, de pessoas que foram enganadas ou pessoas que não se aperceberam e de fazer funcionar os mecanismos de proteção do direito. Porque as leis, nunca são perfeitas. Infelizmente, por mais que se tente, nunca são perfeitas e esta não é certamente uma lei perfeita. Mas foi uma lei equilibrada e que acalculou as situações dos mais idosos e da vulnerabilidade económica. 2. As leis, quando são usadas abusivamente, têm que ter mecanismos de controle. E, portanto, eu, se estivesse no governo, teria já criado um mecanismo de controle para essas situações.
Para terminar as perguntas difíceis, queria perguntar se também não se sente responsável pelo que aconteceu no Novo Banco, a que deu uma assinatura sem, provavelmente, conhecer todos os...
Solidariamente. Dei uma assinatura solidariamente, que é o que acontece num governo.
E a minha pergunta é se sente responsável.
Daniel, na medida em que fiz parte de um governo que obviamente tomou essa decisão, com certeza que eu tenho que ser solidária com esse governo. Agora, se me pergunta, tinha todo o conhecimento, estava por dentro do assunto? Não estava a edício. E mais, e disse em tempo que esta matéria devia ser discutida em Conselho de Ministros e não foi.
E não acha que isso fragiliza politicamente o facto de ter participado de uma decisão, podendo até ser compreensível, mas portanto, para ter participado de uma decisão que teve efeitos profundos no país, sem ter conhecimento.
Eu teria tomado outras decisões em relação a essa matéria que infelizmente não foram tomadas, mas, ouça, como dizia também em relação à Europa, as pessoas têm dentro de um governo ou dentro de uma União Europeia o peso que têm. Há muita coisa que se consegue, há outra coisa que não se consegue. E sobretudo, como pode imaginar, num governo há um princípio de solidariedade. E nós não podemos saber de todos os assuntos, temos que ser solidários em relação a alguns. Em muitos discordamos e temos a oportunidade de fazer valer os nossos pontos de vista e no final podemos ficar vencidos ou não solidariamente com a decisão. Neste aspecto, nem sequer houve essa oportunidade de colocar em cima da mesa argumentos. E é isso que eu critico.
Para terminar, pergunto-lhe se vai concorrer, vai concorrer às eleições legislativas, obviamente se vai concorrer pelo Círculo de Lisboa.
Ou pelo Círculo de Leiria. Eu sempre fui candidata pelo Círculo de Leiria, como sabe.
Mas neste momento é vereadora na Câmara de Lisboa.
Fui convidada, neste momento sou vereadora e devo-lhe dizer que este é um tema que ainda não está decidido e que eu não decidirei sozinha, decidirei em conjunto com a minha comissão executiva, certamente. Eu sou bastante colegial na discussão dos temas e nas decisões. Por duas razões. Primeiro, acho que faria sentido, morando eu em Lisboa e sendo vereadora em Lisboa, ser candidata por Lisboa, é uma hipótese. Por outro lado, eu também me sinto muito ligada a um distrito que tem uma parte relevante no interior do país. E como eu tenho a preocupação de chamar a atenção e de estar presente no interior e ter um discurso próprio para o interior e de acompanhar muito o interior do país, eu recordo que Pedro Álvaro Grande é no Distrito de Leiria, naturalmente que também o meu coração também pesa para esse lado. E, portanto, a decisão não está tomada, é uma coisa que veremos em conjunto com tudo o resto das outras listas dos outros distritos, mas é um ponto que na minha própria cabeça não tem uma orientação clara porque o meu coração está dividido.
Muito obrigado por ter feito esta entrevista.
Nós regressamos dia 6 de setembro com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.